Cadê as crianças? Deixa eu botar aqui.
Glórias a Deus! Quero mais uma vez saudar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradecer porque o Senhor Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor Ele nos concede mais um dia de vida, mais um dia em que nós podemos. Quanta gente não pode fazer isso? Ontem estava no meu curso. E aí a pessoa estava falando muito sobre oração. Muitas coisas que nós falamos aqui, ela repetiu ontem, e falando sobre a gratidão que a gente tem que ter. A gente começa as nossas orações sempre na petição, mas se a gente for parar para a gente começar a agradecer ao Senhor as coisas que Ele tem nos concedido, a gente começa a entender por que que os grandes homens da Bíblia investiam tanto tempo em oração. Há algo que você começa a desenvolver, uma gratidão, algo com o Senhor que é uma coisa que não pode ser contada, uma coisa é maravilhosa. O nosso primeiro tema é oração e nós estamos entrando no último tópico desse tema de oração. Semana passada nós trabalhamos, até semana passada trabalhamos sobre as proibições da oração. Falamos de algumas coisas que, como o irmão Cláudio fala, a oração para no teto. Algumas coisas que você faz ou que você deixa de fazer que impedem que as suas orações elas sejam ouvidas. Hoje nós vamos falar de uma coisa melhor, é o poder da oração. Não tem nada a ver com... Não quer dizer nada em relação a você ter muita força, muito poder. Tem um ditado evangélico que diz muita oração, muito poder, pouco oração com pouco poder. Isso não é bíblico, isso não existe na Bíblia. Poder para o quê? Essa é a pergunta. Poder para quê? Porque as pessoas elas entendem, quando você fala de poder de oração, as pessoas acham que o poder é para pular, o poder é para fazer isso, fazer aquilo, mas na verdade esse poder é um poder de você se cada vez mais se humilhar, entendendo com quem você está falando. Porque quando você entende com quem você está falando, a única posição que você tem é estar de joelhos, com o rosto prostrado no chão, porque o Senhor, Ele é muito forte, Ele é muito poderoso, e nós temos que entender com quem nós falamos. Esse poder é um poder que o Senhor nos concede para alcançar perdidos, para abençoar vidas, não simplesmente para você ficar aquele homem ou aquela mulher parruda espiritual, como se você pudesse fazer alguma coisa sem Deus. Não existe essa possibilidade. Nós precisamos de Deus em nós precisamos de Deus em tudo. Somos motivados pela lista de chamado da fé. Nós temos uma lista em Hebreus que fala sobre os heróis da fé. Pessoas que são citadas pela sua vida, pelos seus feitos. Cataloga os atos heróicos de muitos homens e mulheres bíblicos da fé. Hebreus capítulo 11, versos 33 e 34. Hebreus 11, versos 33 e 34. Laurides. Nossa, eu estava falando para me decorar teu nome. Laurides. Você que está na internet ouve eu falando Laurides. Eu estou repetindo para ver o nome da nossa visitante. Hebreus capítulo 11, versos 33 e 34. Alguém leia por gentileza?
Os quais, por meio da fé,
apesar desse texto não se falar de quem está falando, é muito fácil identificar. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça e obtiveram promessas. É isso aí, a gente fala de uma gama total e completa dos cristãos. Fecharam a boca dos leões. Quem é?
Daniel.
Daniel. Extinguiram a violência do fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego. Escaparam ao fio da espada, vários, entre eles Davi. Da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Hã? Hã? Quem? Quem? Gideão. Gideão, com os guerreiros dele. Gideão, ele chega para aquela batalha com um exército enorme e Deus fala: muita gente, muita gente, manda um pouco desse embora. Quem estiver cansado, quem não estiver afim, quem estiver com medo, vai embora. Aí 80% do exército vai embora. E aqueles que ficam já olham com temor. E aí Deus olha e fala assim: tem muita gente. Aí colocaram eles para beber água, dependendo do jeito que a pessoa bebia água, esses mandam embora. Sobra 300 pessoas para guerrear, não lembro o número, mas algo da ordem de 10 mil, 100 mil, alguma coisa desse tipo. E aqueles malucos sobem lá em cima do monte, descem gritando: aaah! E o povo, ó, quem guerreou? Foram os homens ou foi Deus? Mas essas pessoas, elas se colocaram na presença de Deus, com certeza alguém orou, alguém se colocou na presença de Deus e falou assim: Deus, o Senhor mandou o exército embora, agora é contigo, agora o Senhor dirige isso aqui. As Escrituras não nos apresentam um catálogo semelhante dos heróis de oração, mas essa lista pode ser facilmente construída. Seguindo o mesmo formato usado pelo autor de Hebreus, examinemos uma lista parcial das realizações da oração. Parcial, porque a todo momento, a todo momento, a todo momento, Deus faz algo através da oração de alguém. Não ache que a tua oração não tem sentido. Tudo acontece segundo o desígnio de Deus, mas Ele coloca-nos como instrumentos da sua vontade. Pela oração, o coração de Esaú foi mudado para com Jacó, para que se encontrasse de maneira amigável e não hostil. O que que Jacó tinha feito com Esaú? Roubado a primogenitura. O que mais? O que que Jacó fez com Esaú? E Jacó, vocês sabem que é da Bíblia? Sim? Hã? Teólogos? Hã? Ele vai lá, roubou a bênção dele, roubou a primogenitura, roubou a bênção. No final ele se veste com aquela capona lá, engana o pai, e o nome dele significa usurpador. Ele chega lá, o pai já cego, e o pai o abençoa. Quando Esaú chega: pai, trouxe o carneiro, o bicho lá, preparei. Não, mas eu já comi. Foi ele, foi de novo Jacó. E ele fala: vou matar esse cara, deixa meu pai morrer, eu mato ele. E ele, ó, sai fugindo. Depois de um tempo que ele vive lá com Labão, constitui a família, e ele decide voltar porque Labão estava roubando os bens dele, ele lembra: Esaú vai me matar. E aí ele cria uma série de coisas, série de artifícios. Quando ele está deparado de frente de Esaú, ele cai de joelhos. Muita oração. Deus, muda o coração dele, né? Muda o coração dele, muda o coração dele. Ainda pela oração, hã?
Ainda
não sei, não sei. Tem pessoas dos reis que carregam mágoas e amarguras por décadas, décadas. Se foi uma mudança com o tempo ou se foi através da oração, nós não sabemos. Mas a figura que nós temos é, a última figura que teve, a última fotografia de Esaú é: eu vou matar o meu irmão. E esse era o temor que Jacó ele carregava. Pela oração de Moisés, Deus trouxe as pragas sobre o Egito e depois as removeu. Moisés ele orava e falava: vem gafanhoto, vai gafanhoto. Vem trevas, vai trevas. Vem rã, vai rã. Sangue no rio, tira o sangue. As coisas que Davi fazia, que Davi não, que Moisés fazia, eram todas através de oração. O faraó olhava para ele e falou assim: olha, saindo daqui da minha presença, ora para o seu Deus aí para tirar isso. Ele orava e na hora. Pela oração, Josué fez o sol parar. Josué 10. Calor da batalha. Hã? Calor da batalha. E aí o tempo tá passando e Josué fala: para, sol. Olha. Se você parar para pensar, se você falar isso para uma pessoa que não conhece Deus, você fala: o cara é louco. É a primeira coisa. Porque a gente já é loucura. Porque todo o universo ele funciona em sincronia. É como um motor, é como aqueles relógios antigos, não os digitais, as engrenagens elas funcionam direitinho. Como que foi isso? Pela oração, Josué, ele abriu o Rio Jordão. E nós já tratamos isso quando nós estudamos em Êxodo, em Josué, desculpa. Que aí nós ficamos questionando uma série de coisas. Bom, ele mandou parar o rio, mas e aí? O rio, ele parou e teve inundação lá na frente. Lembra disso? Teve inundação lá para cima do rio. Secou na fonte. Bom, se secou aqui, a água do mar, que é onde o rio desemboca, ela voltou. E a gente começou a discutir sobre isso, através da oração. Pela oração, a força de Sansão foi restaurada. Ele derrubou o templo de Dagon sobre os filisteus, de modo que foram mais os que morreram na sua morte, com a sua morte, do que eles mataram na sua vida. Você lembra da história de Sansão? Sansão era um homem que foi separado por Deus como juiz, mas ele tinha uma vida perdida. Se envolvia com prostitutas, enchia a cara. Eu sei que chega um momento em que ele perde o benefício do Senhor. E aí está com os olhos cegos. É colocado lá no templo do Deus, lá dos filisteus. E ele fala: Deus, permita que eu glorifique o Senhor mais uma vez. Oração. O Senhor, ele faz o cabelo dele crescer, é um símbolo, não é um cabelo. E aí dá aquela força, ele apoia os braços nas pilastras. Começa a empurrar, 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 cai todos aqueles negócios, morre Sansão e morre todo mundo que estava lá. Muito mais gente do que ele tinha matado em vida. Pela oração, Elias reteve a chuva por 3 anos e meio, e pela oração ele fez chover de novo. Nós ficamos aqui sem chover um tempinho, a gente fica desesperado. Clima seco, os caras estão preocupados com a reserva de água, e aí você faz racionamento, e isso. Elias, ele recebe o comando, ele ora, e a chuva para por 3 anos e meio. 3 anos e meio sem chover. E aí, na hora que Deus manda, ele ora, volta a chover. Veja uma pequena nuvem, lembra aquela musiquinha? Veja uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. A chuvazinha veio vindo com uma nuvenzinha bem fraquinha. Ele olha para o rei e fala: corre que senão a chuva te pega. Corre. Orou para parar e orou para voltar. Pela oração de Ezequias, Deus enviou um anjo e matou em uma noite 185 mil homens do exército de Senaqueribe. A cidade estava totalmente cercada. 185 mil homens naquela época era muita gente, era um exército enorme. O povo não tinha como trabalhar com lutar com aquele povo, com aquele exército. Deus manda um anjo, 185 mil pessoas morrem do dia, da noite para o dia. Poder da oração. Faltaria tempo para falarmos de Abraão, que orou por um filho e o recebeu na idade de 100 anos. De Moisés, que recebeu a ajuda do Mar Vermelho, dos israelitas que foram libertos do Egito, e depois de muita oração. De Davi, que por oração escapou da traição de Saul. De Salomão, que recebeu grande sabedoria como resultado de oração. E de Daniel, que foi capaz de interpretar os sonhos depois de orar. Pessoas foram libertas de perigos, curadas de enfermidades, viram a cura dos seus amados, testemunharam inúmeros milagres como resultado da oração. Você acha? Está tranquilo embaixo? Você acha que isso acabou? Quando entrou Malaquias, acabou Malaquias, não tem mais isso. É isso? Acabou o Evangelho. Acabaram de escrever, os apóstolos morreram, não acontece mais nada. A sua oração não tem valor. É isso que você acha? Nosso Deus é um Deus de ontem, hoje e eternamente. É o mesmo Deus. A mesma autoridade que esses homens tinham, pasme, você tem. Mas o pastor, ele era mais consagrado, ele era mais, era nada. Grande parte desses homens aqui foram pegos quase que de surpresa, digamos assim. Pega a história de Gideão, quando Gideão está lá amassando o trigo, verde ainda, porque o povo vinha roubar, e ele amassou para ele tentar salvar alguma coisa da colheita dele. O anjo fala, bem-aventurado, ele fala, que bem-aventurado, imagina, o anjo se manifesta na frente de Gideão e fala, bem-aventurado, igualzinho com Maria. E aí o Gideão olha e fala assim, que bem-aventurado, se eu fosse bem-aventurado, minha colheita não era roubada todo dia, todo mês, toda hora. E aí ele põe a prova, Deus com novelo aqui, novelo lá, molhado, você... Era um homem que não tinha fé. Mas o Senhor lhe embute aquela fé no coração dele. E através da oração fervorosa dele. Não é uma oraçãozinha qualquer. Não é uma oração que eu chego para você e falo assim, ah, ora por mim aqui, pastor Paulo. Ah, abençoa a irmã dos reis aí por tudo, amém. Não é isso. A nossa oração tem que ser uma oração fervorosa, tem que entender o que é que está passando na vida da pessoa. Você tem que conversar com ela. E aí você entra no seu lugar de oração e você realmente ora por ela. Coloca o teu coração naquilo. Independente de ser uma coisa pequena ou grande, para a pessoa naquele momento é grande. E nós somos colocados pelo Senhor nessa terra para fazer essa diferença. Nós não estamos aqui nessa terra para passar. Eu li uma frase num livro que eu não sei se eu vou conseguir reproduzir, mas vou tentar. Para de reduzir a sua vida à sua vida. Para de reduzir a sua vida à sua vida. Deus tem algo melhor. E não é para você ser rico, não é para você ter um carro do ano. Não é isso. Deus ele pode te conceder, mas não é isso que ele está falando. Ele está falando de nossa autoridade, nosso poder, nosso relacionamento com Deus, nossa vida. É algo que você tem que sacudir, dedicar mais tempo a Deus. A nossa vida ela passa como um clique. Pode ser que na semana que vem, pode ser que hoje à noite a gente já tenha notícia de que algum de nós tenha falecido. O pastor está amarrado, não é isso. O tempo do Senhor, ele é definido e nós não podemos fazer nada a não ser viver intensamente. E a gente acorda, trabalha, volta para casa, acorda, trabalha, é uma rotina. Será que Deus ele criou você? Será que ele me criou? Será que ele nos liderou o filho dele amado para morrer na cruz apenas para você ter essa vida, para eu ter a vida que eu tenho? Será? Eu acho que não. Eu acho que não. Pessoas foram libertas de perigos, curadas de enfermidades, viram a cura de seus amados e testemunharam inúmeros milagres como resultado de oração fervorosa. Tiago compreendeu bem isso quando escreveu que a oração de um justo pode muito em seu efeito. Tiago capítulo 5, verso 16.
Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, com sua eficácia, a súplica do justo.
Nós já falamos sobre a confissão de pecados, falamos que essa confissão é bíblica. Agora as pessoas elas precisam começar a olhar para você e conseguir ver em você uma pessoa que pode sim ouvir uma oração. Pode ouvir sim uma confissão. E aí Tiago fala que nós temos que orar uns pelos outros para sermos curados. As pessoas estão enfermas, ore por elas. Mas eu não sou pastor, eu não sou bispo, eu não sou evangelista, eu tenho pouco tempo de igreja, eu não sei orar. Ore pelas pessoas, para que elas sejam curadas. Muito pode a sua eficácia, a súplica do justo. Mas eu não sou justo, você é justificado em Cristo. a justiça que nós temos não é a nossa justiça. A justiça que nós temos é a justiça de Deus, de Cristo, a partir do seu sacrifício. O poder da oração não é automático e nem mágico. Nós já falamos bastante sobre isso. Não ache que você vai orar por alguém e simplesmente ele vai ser curado, ou vai passar a dificuldade dele. Pode acontecer ou não, mas isso não é minha responsabilidade, sua responsabilidade, do Senhor. A nossa função é: orem, façam as orações. Há condições vinculadas às promessas da Bíblia concernentes à oração, e nós já falamos um pouco dentro das proibições, mas tem outras. Lucas capítulo 11, verso 9. Lucas capítulo 11, verso 9.
Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á.
E aí as pessoas, elas pegam versículos como esse e acham que é para pedir coisa. A pessoa não lê nenhum contexto antes, nem o contexto depois. Ela vê uma frase que ela gosta, e aí ela simplesmente pega esse versículo e fala: eu vou usar porque eu quero uma versão sempre nova. A palavra de Deus está dizendo: pedir, pedir, dar, esposar, eu quero uma vez tempo. Eu quero isso, eu quero aquilo. Leia o contexto antes e leia o contexto depois. Mateus 18, 19.
Em verdade também vos digo que, se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus.
Qualquer coisa, que qualquer coisa? Que qualquer coisa que ele está falando aqui? Porque eu tenho certeza que você já reuniu com alguém para orar por um tema e você não recebeu. Será que a palavra de Deus está errada? Mateus 21, 22. Versículos isolados como esses e muitos outros da Bíblia, quando interpretados fora do contexto, têm provocado teorias, no mínimo, bizarras sobre a oração. Porque as pessoas, elas interpretam como elas querem. Elas surgem quando pessoas isolam essas passagens tudo mais que Jesus e a Bíblia dizem sobre a oração. Distorções também são abundantes quando nos aproximamos desses textos de maneira simples. Você vai e faz uma leitura simples, você não tem que interpretar, você não ora a Deus, fala: Deus, me dá um entendimento do que está aqui. Você não lê antes, não lê depois. Você interpreta do jeito que você quer. Considere a afirmação que duas pessoas que concordam em um assunto. Vamos fazer um teste? Quem comigo quer orar agora para o câncer sumir do mundo? Vai sumir? O Senhor fala que as doenças, elas continuam. Vamos orar para acabar as guerras. Pastor, então não ora com câncer? Não ora para a guerra? Ora. Mas você tem que entender que você não erradica algo simplesmente porque você está pedindo em concordância. Você tem que entender que as coisas têm propósito e você tem que estar antenado com Deus para saber o que tem que orar, porque você é só um instrumento. Você é só uma ferramenta. E nós temos que entender isso. Você se coloca à presença de Deus e fala: Deus, vamos orar por quê? Nós temos a nossa reunião de oração de quarta-feira. E nós não oramos pelo que nós queremos. Ah, em alguns momentos até a gente abre, você está precisando de alguma coisa, a gente faz uma oração. Mas basicamente nós oramos pelos terceiros, por outros. Oramos pelos que não estão aqui. Oramos pelos enfermos, oramos pelas pessoas, tudo debaixo da direção de Deus. Não é a gente vai sacando o que a gente quer, ou tem uma pauta de oração, em que se não dava um papelzinho para o irmão Cláudio, dava um papelzinho para a Bené, dava um papelzinho para o Sebastião, para a Rosângela, e cada um orava em casa. Não é esse o propósito. Nós temos que entender como dispenseiros da vontade do Senhor, qual é a vontade e querer dele. E sempre que você vai orar, por exemplo, por um enfermo, o fim da sua oração tem que ser em nome de Jesus, sim, mas antes de você acabar, que seja feita a tua vontade. E nós temos uma mania de chegar em orações, em especial pessoas com um problema terminal. Não, eu declaro a cura, ele vai ser curado, Deus me falou. Para com isso. Quem define é Deus, a gente não declara, não determina nada. Nosso desejo é. E aí você expressa o teu desejo. Fala assim, olha meu irmão, minha irmã, o meu desejo é que o teu parente, que você realmente seja restabelecido. Mas o Senhor é aquele que sabe de todas as coisas, que seja feita a vontade dele. E às vezes é duro você fazer uma oração como essa, porque às vezes a pessoa está no leito de morte, mas não tem que você dar uma falsa esperança, porque morre o cara que está enfermo e morre a fé do outro, porque ele acredita em você. As pessoas, elas têm essa mania de colocar as palavras que Deus não falou na boca e lançar, e você mata as pessoas. Muitas pessoas que são fracas na fé se afastam da igreja por causa disso. Deus manda dizer para você que nesse dia vai acontecer tal coisa. Tem um pastor maluco aí, um apóstolo maluco aí, que ele pegou um candidato e ele falou assim: eu sou profeta de Deus. Já falei essa semana, eu e Rosângela Rima, faxineira Rio. Eu sou profeta de Deus. Num auditório lá, 1000 pessoas, e o candidato: se você amanhã não estiver cantando vitória, eu não sou homem de Deus. O cara foi eleito? Não foi. Não coloque palavras que Deus não falou. Expresse o seu desejo. Para com esse negócio de Deus mandou dizer. Antigamente, quando eu queria desejar algo pelo irmão Cláudio, eu falei assim: irmão Cláudio, eu desejo que você seja restabelecido, que você tenha uma vida longa, que você tenha saúde. E era simplesmente a minha oração, o desejo do meu coração. Agora, se eu falo isso, tem que ser algo profético, tem que ter um clima espiritual assim. Desde que te digo, não, Deus não fala isso. Se ele falar, amém. Mas se ele não falou, não fale. Deseje o melhor para a pessoa. Nós estamos aqui para declarar vida. Essa é a minha função e a sua função. Nós declaramos vida. Mas nós temos que entender que a vontade de Deus é soberana, não é a minha vontade, não é a sua vontade. Já tem um livro que eu... Tem uns livros que só pelo título eu acho legal. Às vezes eu gravo só o título. Nesse livro tem um grande pastor americano em que ele teve câncer. E aí ele escreveu um livro e falou assim: Deus, muito obrigado pelo meu câncer. Passou um tempo de dificuldade. Quem não tive câncer, se você teve algum tipo de enfermidade dessa, você sabe como a coisa é penosa. Mas ele conseguiu em algum momento da vida dele, através de Cristo, entender que havia sim um propósito naquela oração, naquela enfermidade, em que ele alcançou vidas. E a gente tem que parar com esse uiuiui e ai ai e começar a utilizar as coisas que o Senhor tem nos concedido para alcançar vidas. Apóstolo Paulo ora para Deus e fala: Deus, tira esse espinho de mim. As pessoas não têm definido se é um problema de vista, se é a sogra. Deus que brinca, diz que é a sogra. Não, as pessoas inventam um monte de coisa, mas não se sabe realmente qual é o problema que Paulo tinha. Mas ele rogava, não ele pedia, ele rogava. É um pouco mais forte. Gostou da sogra, né? E aí, Deus olha para ele e fala assim: não, Paulo, o meu poder, a minha vontade se aperfeiçoa na tua fraqueza. Essa enfermidade é eu que mandei. Ela está em você por um propósito, por um motivo. Não seria difícil achar dois cristãos que concordam em que livrar o mundo de guerras ou do câncer é uma boa ideia. No entanto, a oração deles contra esse assunto não realizaria automaticamente o seu desejo. A palavra de Deus indica que guerras ou doenças estarão no mundo até o tempo da volta de Cristo. Esperar a sua total eliminação antes do tempo designado significa assimilar prematuramente as promessas de Deus. Ainda temos de sofrer as assolações do pecado, da doença e da morte. Você sofre assolações do pecado, da doença e da morte. E isso vai acontecer até que você morra, ou então que Jesus Cristo volte. Eu fiquei falando teu nome, esqueci teu nome, viu?
Laurides.
Laurides veio visitar a gente, achando que recebeu uma palavra de vitória e passou alguém falar que ela vai ficar doente ainda. Que coisa, né? Nós vamos ficar doentes. Falávamos há duas semanas atrás com um pastor amigo nosso. Ele foi dar aula, quando ele voltou, pararam na frente da sua casa, dois adolescentes com revólver tomaram o carro dele e levaram embora. E ele perdeu o carro. Ficou sem carro. Um homem de Deus. Um homem de Deus. Nós sofremos assolações e enfermidades. Esse mundo é um mundo caído. É um mundo em que o pecado, ele reina. E eu e você estamos suscetíveis a isso. Mas o cristão é aquele que sabe reagir biblicamente em relação a essas coisas. Conversava com ele na semana passada, falei assim: ei, teu coração está muito irado. Ele falou assim: no momento eu fiquei meio chateado, mas hoje eu já entendo que Deus, ele tem um propósito. O propósito de roubar meu carro e fazer eu ficar andando de ônibus com duas crianças recém-nascidas? Que Deus é esse? Não, ele entende. Com certeza o coração dele ficou invocado, mas a gente luta, tem que lutar contra isso. As pessoas olham as minhas reações e as suas reações em relação às coisas que nos são submetidas. E se elas veem que você reage de uma maneira bíblica, quando ela estiver passando uma luta de dificuldade, ela vai chegar em você e falar assim: Edilene, eu lembro que aconteceu XYZ na sua vida e a sua reação foi uma reação estranha. Por que você reagiu daquele jeito? Ó a porta aberta. E aí você fala: poxa, eu perdi um carro para que essa pessoa se convertesse. Aleluia! Mais vale uma vida do que um carro. A vida de uma pessoa vale mais do que o mundo. E às vezes uma enfermidade.
A vida de Deus vale mais que o mundo inteiro na alma de salvo.
Mas vai você agora falar assim: olha, quero trocar a vida do fulano pelo teu carro, vamos ver se você vai entregar o teu carro. Trabalhei tanto, pastor, juntei tanto. Comi tanta pizza de mussarela, limpei na pizza que eu gosto para economizar dinheiro para comprar meu carro. Agora eu vou dar uma de: pô, pastor, eu juntei essa poupança e agora eu tenho que dar o dinheiro para o Lucival porque está com uma dificuldade. É, querido, isso é ser cristão. As coisas que nós temos uma dispensa cheia que o Senhor, ele pode utilizar no momento que ele quer, porque tudo é dele. A menos que Jesus Cristo não seja o seu Senhor. Quando você fala que ele é seu Senhor, você passa a ser escravo dele e você faz a vontade dele. Imagina uma pessoa que tem que é escravo, e aí o seu Senhor fala assim: olha, pega esse quilo de carne aqui e dá pro irmão Cláudio. Não, não vou dar, não. Dá sim, é meu. Pedimos a Deus que nos conforte, nos livre, nos cure, mas não podemos exigir essas coisas de maneira total. A ideia que Deus sempre quer curar tem sido uma distorção destrutiva na comunidade cristã. Apesar de ser apenas um jogo de palavras, Deus, ele não cura, Deus, ele pode curar quando ele quiser. E esses cultos que as pessoas falam assim: ah, vem aqui que você vai ser curado. Mentira, pode curar como não. Deus vai mudar o teu casamento? Pode mudar e não. Deus vai converter o coração duro desse mal que você está casado? Ou não. Porque Deus, ele é soberano. E as pessoas, elas acham que porque elas são imbuídas de alguma autoridade sacerdotal, elas podem mandar, ordenar e determinar. Isso não funciona. Se você lembra de José no Egito, ele tinha autoridade sobre todo o Egito, exceto sobre o faraó. Se o faraó desse uma ordem em cima da ordem de José, valia do faraó. Nós podemos comandar, ordenar, mandar, determinar, mas a última palavra é de Deus. E se você tem uma fé mais firmada, esses impactos dessas orações fora de contexto, às vezes não te abalam tanto. Mas se você pega uma pessoa que está iniciando a carreira em cristã e você faz isso, você mata ela. E aí a gente inicia a fã de trazer pessoa para a igreja. Vamos lá, que na minha igreja o pastor tem uma oração forte e você vai ser curado. Quanto tempo a gente ora pelo joelho do irmão Cláudio?
Pastor, só uma palavra. Nessa história aí do novo convertido, Deus é tão misericordioso que Ele faz por amor. Muitas vezes não era para fazer não, mas faz só para aquele camarada não sair por aí desinvertido. Demorou a chegar, chegou, eu não vou deixar ele embora.
É só uma correção, tá? O dentro do que você falou, eu concordo. Nem era para ser curado e ele é curado, não. Ele ia curar. Independente da ferramenta. Deus, Ele cura num centro de macumba, Ele cura numa qualquer coisa, do jeito que Ele quiser, mas do que Ele quis.
É, Ele sabe tratar com um novo convertido, que nós não sabemos, nós estragamos muitas vezes tudo, mas Deus sabe tratar com o bichinho.
Com todos.
Que um bichinho é ruim essa aqui, ó. Mas Deus soube tratar comigo.
Mas sabe o que acontece, querida? Isso foi assim porque a palavra de Deus está escrita. E diz que Jesus Cristo fala: Pai, todos aqueles que me deste, eu de maneira nenhuma.
Não, parei.
Está escrito.
É, eu acredito nisso.
Está escrito. A ideia de que Deus sempre quer curar tem sido uma distorção destrutiva na comunidade cristã. Os problemas pastorais que resultam disso são enormes. As pessoas vêm a mim e falam: Poxa, dele, pastor. A pessoa falou que eu ia ser curado, que Deus ia curar e não aconteceu. E aí? Poxa, meu pai morreu. O pastor foi lá, o irmão foi lá e falou: Não, eu estou vendo aqui a vida amanhã de manhã. Irmão Cláudio ficou um tempão internado. Nenhuma vez eu fui para Glendinha e para a Nossé e falei para ele assim: Olha. Estou vendo o irmão Cláudio dando pulos como de uma corça. Não, eu orava por ele, pela saúde dele. Fui lá, entendeu? É o meu desejo que o irmão Cláudio viva 150 anos. Mas um dia o Senhor vai reclamar. Minha tiazinha também. A gente ora para que tenha longevidade, mas a gente tem que entender que os planos do Senhor, eles não podem ser frustrados. Até uma coisinha ruim que nem você. Hã? Conta um pastor que certa vez ele foi abordado por um homem que sofria de paralisia cerebral. Sua fé cristã era vibrante, sua atitude era contagiante, com otimismo agradável e sua produtividade era excepcional. Ele se graduara na universidade com notas elevadas e a sua pergunta ao pastor foi comovente: Pastor, você acha que eu sou possesso de demônios? A vida daquele homem fora lançada num caos. Admirado com a pergunta, ele respondeu: Por que você faz essa pergunta? Você é uma pessoa que se graduou na faculdade com todas as dificuldades, com altas notas, você tem essa fé vibrante e tal, essa alegria. O homem prosseguiu e relatou uma série de eventos desencadeados por encontro com alguns amigos cristãos que haviam reivindicado a promessa da Escritura e concordado em que o jovem homem estava curado da paralisia cerebral. Reuniram-se um grupo de amigos e fizeram uma oração forte, determinando, falando, amarrando, expulsando, mandando embora. O diabo nem sabe onde vai, se é o diabo, né? Se vai, se fica, se está amarrado, se está preso, se vai. E aí, na hora que viram que o homem não estava curado, olharam para ele e falaram assim: eles haviam imposto as mãos sobre ele, fazendo a oração da fé e reivindicando a cura para ele. Quando se tornou evidente que ele não fora curado, eles primeiramente censuraram ele e falaram assim: Você não tem fé. Em seguida disseram que ele era culpado de algum pecado oculto que estava impedindo a cura. Por fim concluíram que ele estava possuído de alguns demônios e deixaram o homem com a alma atribulada. Seus amigos nunca consideraram que o erro poderia ser deles mesmos. Havia dado a impressão de serem zelosos cristãos cheios do Espírito. Suas ações revelaram no melhor a imaturidade, arrogância e presunção. Quando você lê o relato de Jó, você vê a situação igualzinha. Igualzinha. E aí, se Deus assim algum dia permitir, a gente vai estudar o livro de Jó, mas basicamente Jó era um homem muito próspero, com uma família muito grande. E aí tem toda uma conversa ali, que só para você pensar, não é Satanás, não é Satanás, Satanás não vai à presença de Deus nunca, tá? É um anjo do Senhor, a tradução está errada, não vamos trabalhar isso não, tá? Mas não importa. Sei que Jó, ele perdeu a finança dele, depois ele perdeu os filhos dele e depois ele perdeu a saúde dele. E a palavra de Deus diz que ele sentava no meio da cinza lá, que era uma simbologia de desgraceira, né? Pegava um pedaço de pele e ficava coçando, porque as feridas coçavam. Passa um tempo, passa dois tempos, alguns amigos se reúnem com ele, começam uma discussão acalorada de teologia. Eles com suas barriguinhas cheias, com a sua saúde, com tudo em ordem, e começam a estabelecer um julgamento, e começam a pressionar Jó, até que o coração de Jó é revelado, e ele questiona Deus. E aí Deus entra na jogada, olha para ele e fala assim: quem é você, Jó? Onde você está? E começa a ter um diálogo com Jó, aparece um outro amigo dele lá, que é uma pessoa mais centrada, que repreende aqueles olhos e fala assim: quem é você? Você é muito novo para chamar a atenção nossa. E aí, a hora que aqueles homens contemplam Deus falando com Jó, eles morrem de medo. E Deus fala para eles: ora por eles. Ora por eles que eles precisam e não conhecem. E aí o Senhor vem e restaura. Mas focalizando nos amigos, nesses três amigos, eles foram lá como agentes do cão. A gente não pode ser agente de Satanás, agente da mentira, agente da desmotivação. Certa vez estava lá em São Paulo, eu e Rosana passando uma dificuldade financeira, e aí uma irmã diaconisa chegou para mim e falou assim: pastor, o que você tem? Você está assim? Eu falei assim: olha, estou numa dificuldade financeira, tal. Olhou para mim com toda a autoridade espiritual e falou assim: pastor, você tem que ver a tua vida. Maldição sem causa não prospera. Eu fiquei tão triste naquela noite. Eu tentava levar uma vida piedosa com o Senhor, procurar orar, tentar ver uma vida correta. Já tinham sido oferecidas pessoas pedindo para fazer nota fiscal fria, para ganhar um dinheirão. Muito fácil, eu tinha dito não. E eu sei que eu tenho pecado, eu sabia que eu tinha erros e pecados, mas me deixou muito triste. E aí, na outra semana, a irmã veio falar comigo: pastor, eu quero pedir perdão para você. Eu falei: que foi, irmã? Nem lembrava mais. Eu falei aquilo assim, assado. Deus me atormentou a semana inteira, porque ele está trabalhando com o Senhor, que não tem coisa nenhuma que consiga conhecer o pecado. A gente tem que parar de ser boca de Satanás. Nós estamos aqui no mundo para declarar vida. Deus não é um atendente celestial pronto a responder ao nosso aceno. É como se você estivesse sentado na mesa de uma lanchonete, de um bar, e fosse assim: sim, senhor. Deus olha para você e fala: sim, senhor, sim, senhora. O que você deseja? Deus não é um atendente celestial pronto a resolver o nosso assento e chamada para satisfazer os nossos caprichos. Necessidades, sim. Caprichos, não. Em alguns casos, entenda, até vou corrigir minha frase, mesmo nos caprichos, mesmo nas necessidades, você não pode fazer assim para Deus. Tá? Claro. Em alguns casos, nossas orações devem envolver muita luta de alma e agonia de coração, como o próprio Jesus Cristo experimentou no jardim do Getsêmani. Senhor, que, se possível, livre de mim desse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua vontade. Mesmo nas petições que você fizer para você, você tem que falar: Senhor, que seja feita a tua vontade. Feche seus olhos. Senhor Deus, estamos nesse momento, Pai querido, quase que finalizando o nosso estudo sobre oração. Nós agradecemos ao Senhor pela tua grande graça e a tua grande misericórdia. O Senhor tem, Pai querido, sido fiel a nós. O Senhor tem sido, Pai querido, aquele que nos orienta, aquele que nos mostra os caminhos que nós temos que seguir. Pedimos a Ti, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos oriente a orarmos como convém. Nós possamos, Pai querido, ser orientados para sermos cheios do Teu Espírito. Não, Pai querido, para orarmos pelas coisas concernentes à nossa vida necessariamente também, mas que nós possamos, parando de olhar para os nossos umbigos, nós possamos olhar, Pai querido, para as dificuldades das pessoas que nos cercam e e que possamos ter, Pai, a salvação como um bem maior. Em nome de Jesus.
Amém. Amém.